namoro é o momento em que duas almas se unem e a gente, não sei, pode dizer que nós estamos, não eu e você. Nós
eu estou numa relação.
Numa relação.
De namoro.
E, Julinho, junto com uma relação de namoro, acontecem vários momentos onde sim, é difícil demais ser adulto.
Muito, muito.
E a gente veio hoje, cada um trazendo pra base de 10. Eu só fui até o 9, eu não consegui. Mas eu... você falou que foi 11, então tudo bem.
Eu tenho até mais.
Porque roubando é fácil, você perguntou no Instagram.
Eu já tinha feito, eu tenho a hora.
Cada um trouxe 10 coisas assim pra gente julgar. Entretanto, a gente não sendo pessoas que julgam, né?
Não, porque assim, o que acontece? O grande público falou: nossa, não tem mais, eu não sou de julgar, mas que era um momento assim venenoso, né, no programa, e a gente falou: ai, talvez pra nossa evolução espiritual não seja bom. Mas aí a gente descobriu que o público quer. Então a gente tá aqui pra dar o que o público quer.
É, a gente causou muito furor quando a gente falou sobre painel de TV.
Muito ódio, ódio
mais
gratuito.
Mais de 1 milhão de visualizações no Instagram.
É.
Chegou na galera que tem o painel de TV.
Eu fui chamada de maior xingamento. Pobre, muito pobre. É, isso daí só tá falando isso porque você não tem, só pobre.
Da galera que tem o painel de TV, só num quadradinho a mais que a TV. E não o painel todo.
Sim. Sim.
Que é o pior tipo de pessoa. Duplamente cancelados agora. Mas é isso. Agora a gente veio aqui pra...
falar...
pra buscar humilhação.
É. E assim, é aquilo. Não sou de julgar, mas... E também o que a gente vai julgar não quer dizer que a gente não faça. Talvez seja, inclusive, coisas que a gente faça.
A gente vai ver.
E aí vocês não tem como saber, porque eu tô aqui pra julgar.
Olha, o meu primeiro, não sou de julgar, mas é a diarista achar perto da cama ou um lubrificantinho, ou um brinquedinho, alguma coisa assim. E daí, você não sabe que isso aconteceu, mas você chega no quarto depois dessa faxina
e tá
em cima da sua mesinha de cabeceira.
Do tipo assim, tá no lugar agora organizado, arrumado e falando: olha, está aqui, caso estivesse perdido nos lençóis.
É, tipo, eu achei, tava embaixo da cama e agora coloquei ali. Daí você fica pensando, putz, é o momento que você olha e realiza o que aconteceu, né? Que a pessoa teve um momento de achar, de ela ter olhado, ter lido.
Tirou a foto, mandou pras amigas, né?
Isso eu acho muito desconfortável. Do lado da pessoa que assim, não que tenha sido eu, mas do lado da pessoa que isso acontece. É bem chato, mas ao mesmo tempo é aquela coisa. Por exemplo, você vai num proctologista. É o que ele faz todos os dias. Já passou por isso várias vezes, de ver um ânus, uma coisa.
Ai!
Então, fique parado, eu vou agora... É uma coisa que eu acho que é chato, mas do lado da pessoa eu acho que não é um problema,
não,
no fim das contas.
Não,
né, também. Dependendo do que acha.
Depende do que acha. Assim, não que eu vou dizer que foi comigo. Eu já passei por uma situação que é... ainda mais humilhante.
O que que é? O que que foi achado?
Eu não sei nem como começar a contar essa história, porque eu nem ia mais me expor. Mas eu cheguei de uma festa e eu estava um pouco, né, querendo relaxar pra dormir. E usei um...
coisa assim, né?
E aí, eu dormi toda descoberta, com o negócio na mão. E eu acordei coberta. Com o negócio ao lado. E minha mãe falou assim: ah, tava dormindo pelado, eu te cobri.
Meu Deus. E coloquei o microfone. Estava gravando podcast, não sei. Mas coloquei o microfone ali do lado.
Olha que, né? Nossa, eu tô até calor aqui essa situação.
Eu, sei lá, eu diria adeus pra minha mãe, iria morar fora.
Vai embora, e... vai embora com a roupa do corpo que tá, né? Que acordou. Então, enfim. Quando a pessoa também trabalha na sua casa e encontra uma lingerie mais ousada, né? Ou então fala assim, já lavei, dona Carol.
Ih.
Ah!
Uma cueca no chão da sala, ué.
Isso é um negócio que é constrangedor, uhum. É realmente constrangedor. Mas eu acho que você acha que é a respeito do namoro, isso?
Isso acontece em qualquer relação, não é exclusivo do namoro?
Não, na relação da casa. Na casa.
Na relação,
Entendi.
Tá julgando o primeiro que eu trouxe.
Não sou de julgar, mas casal que pede delivery diferente pra jantar.
Ai, existe?
Existe! Meu e aí, o que você acha sobre isso?
Eu tenho um aqui sobre isso também, que eu coloquei, parecido. Eu acho que é estranho. Putz, eu acho que eu até gosto.
Então, por quê? Eu acho que... O que que acontece? Por que que eu tô falando isso? Porque eu...
É você que insiste pra pedir?
Meu Deus!
Ah, eu fiz uma proposta e não acho que foi bem aceita.
Tá, e é a pessoa que vai buscar os dois.
Aí é outra coisa! Sobre buscar, há questões. Há, por exemplo, quem tá pagando?
Cada um paga o seu.
Não, no meu caso que cada um paga o seu, cada um pega o seu, então. Agora, quem pediu um delivery para dois, um pagou.
É, então... Pra mim, é óbvio que é o outro que vai buscar. Não é sempre que acontece assim na minha casa.
Mas por exemplo, e se eu não paguei e também já tô com uma roupa mais confortável?
Desde que não seja eu, a pessoa que vai buscar, talvez seja o outro. Só que, não sei, olha, se for, por exemplo, eu e você, hipoteticamente...
Tá.
Você tá com uma roupa confortável, só que assim, eu paguei, eu já tava contando com isso, a gente tem esse trato, e você tá com uma roupa confortável, eu iria falar assim, Carol, pô...
Nossa, eu ia falar assim, nossa, favor. E eu tô aqui de camiseta e calcinha depois de um dia horrível de trabalho, não, mas beleza, não, não... Aí eu falo assim, não, mas beleza mesmo, beleza, eu ia buscar, mas eu ia buscar assim, ó, trombuda. Por isso que a gente não é um casal. Eu acho o seguinte, que...
Se eu fosse, eu também ia ficar trombudo.
Entendeu? Porque o que que eu acho? Eu acho que a questão de buscar a comida, ela tem que ser uma coisa assim, meio que pré-definida. Tipo papéis. Igual que quem cozinha, não lava louça.
Porque...
Então, quem pede e paga, não busca. Eu acho que deveriam ser regras.
É muito chato ter a surpresa. De então, que assim, nossa, é você que vai buscar. Quê?
Eu acho que tem que ter.
Não tava combinado isso.
É.
O que eu ia trazer, que eu achei que super combinou com o seu, era a pessoa que, vamos pedir uma pizza, daí assim, eu quero a minha metade toda de portuguesa. Só que a pessoa quer que eu pegue a de calabresa, porque ela também quer a de portuguesa. É essa a questão.
O que que eu acho? Nesse caso aí, vai gastar mais, mas vai pedir duas brotinhos.
Eu acabo pedindo... E, tipo, acabo realmente comendo a de calabresa. Porque é uma convenção social, né? Até uma questão de você pedir dois sabores pra não comer a mesma coisa. Só que eu sempre fico puto com essa situação, assim, de tipo... Engraçado, né? E não. Porque sempre rola essa conversa de que recentemente eu pedi uma de brócolis. Que, estranhamente, é sempre gostoso, apesar de não parecer. E era muito boa, muito incrível.
E tinha bacon.
Tinha bacon. E eu tive que comer duas fatias de calabresa seca.
Porque
eu não podia comer toda
a
minha de brócolis, que eu queria comer toda. Metade poderia ser só toda
seus
de brócolis.
Seus quatro pedaços.
É a pessoa não aceitar que você quer a sua metade toda de um sabor só, sabe?
Eu acho que isso tem que estar escrito antes de se começar o namoro. Tem coisas que a gente vai ter que falar. São assuntos que não são práticos, não são gostosos, mas eles precisam ser práticos.
É a coisa que eu acabei abrindo mão desse meu direito.
E agora pra ter ele de volta?
Eu acho que não vai acontecer.
Não.
Mas é que assim, vai juntando as coisinhas, mas esse é um dos que eu penso, putz, não vai mudar minha vida. Mas me deixa mais triste.
É. Aí sabe o que acontece? Aí quando você para, fica postando stories assim, eu e minha pizza inteira, para mim, de brócolis. Então, ó, pedir delivery diferente, eu acho que talvez seja um pouco arriscado, porque eu acho que abala, sim,
tá,
a relação. Mas se a outra pessoa é muito exigente com as coisas que ela não come, tem que abrir mão. Porque é tipo como se fosse uma...
De pedir separado,
é,
né?
É tipo como se você estivesse abrindo o relacionamento no quesito comida.
Sim. Não, é. Eu acho que faz sentido pedir separado. Não sou de julgar, mas... Pessoa que, se não é do meu jeito... Ah, então não quero mais. Por exemplo...
No namoro é complicado, né? Porra, no namoro, a pessoa ser assim...
Talvez esse seja um dos que seja o que faz, se você tá julgando.
Tá, se não for assim, eu não quero mais.
Falar, deixa eu explicar
a respeito de quê?
Por exemplo, eu faço um carinho assim... Mas no mesmo lugar, por exemplo, sempre assim...
E fica só assim,
E daí você não gosta.
Aí eu fico fazendo assim com a mão pra ver se você...
Ou então, por exemplo, a gente vai escolher um filme. Você quer assistir tal filme e eu quero assistir outra coisa. E você não quer assistir a coisa que eu quero, tal, tal, tal. E fala, ai, eu acho que eu quero ler um livro, não sei. Acho que eu vou... Não quero...
Ai, sério? Nossa, isso
não,
foi tão...
Não, eu expliquei de uma forma que pareceu assim, que essa pessoa, que não é eu, mas que talvez possa ser,
você
tá
tipo,
muito errada.
Não, você explicou igual o Kiko, quando se ele não pegar na bola o tempo inteiro, ele vai embora com a bola.
Então, mas não é exatamente assim sempre.
Nossa, mas se eu tô ali com a pessoa escolhendo um filme, sexta-feira, 10h48, né? O delivery já foi uma crise. Aí, já comeu, mas tá daquele jeito. 10h48, já tá aí. 10h58, 11h08, nada, não escolhe nada. A pessoa falou assim, ai, quer saber? Vou ler o livro. Nossa, mas eu acho que eu boto a minha roupa e vou embora.
Depois de você infernizar a vida da pessoa, porque ela não quer assistir nada...
Eu infernizar? Eu tô ali falando, não, mas tem esse, mas tem... e esse daqui? Não, vamos tentar esse daqui. Isso é o que eu tô infernizando a vida da pessoa. Ah, não. Ah, vai... Só
não,
vai
não,
sair um,
nesse
um
caso
apresentador
é você
vivo
nesse
desse
caso
episódio
é você que
hoje.
Tá negando as opções, por exemplo.
Sou eu que tô negando as opções? Tá, eu tô falando, não, mas isso aqui não. Nossa, mas besteirão americano.
A questão, isso pra mim, tá? Não que você esteja falando de mim, etc. Mas você não tá dando opção. Você tá negando só.
Ah, eu falo, escolhe aí qualquer bosta então aí que você quer assistir. Bota essa bosta aí.
Então.
Aí eu só faço assim.
Daí esse clima bosta de tipo... Agora eu não vou mais colocar o que eu quero ver. Eu não vou mais colocar. Porque se é pra ver assim, eu prefiro ver sozinho.
Acho que a gente tá dando uma amostra do pior relacionamento que existe na face da Terra. Mas beleza, então tá. A outra pessoa é a pessoa. Se não for do meu jeito, então eu não quero.
É porque assim, olha... Daí
aí
você...
não namora, não vai... Não,
não
esse namoro
você
não
diz
tá
assim,
durando.
Olha, não, eu quero ver As Piores Prisões do Mundo, que é uma série da Netflix.
Uhum.
Tipo, depois de eu ter dito, ah, eu queria muito ver esse, eu queria muito ver esse, eu queria muito ver esse. Daí você fala, não, eu queria ver esse. Eu falo, tá bom, tá, então vamos ver. Não falo assim, escroto, eu não tenho interesse naquilo ali. E eu vou... Putz, eu acho chato isso, se fosse no meu lugar. Mas eu não tenho interesse. Então, eu vou estar ali com você, mas eu vou dar uma olhada no celular. Eu não sei se internamente eu quero demonstrar que eu não tenho interesse. Mas é porque eu não tô conseguindo concentrar naquilo. Te dei várias opções. E eu fico pensando, nossa, eu preferiria estar lendo um livro. Eu abri mão por você, pra ver as prisões mais difíceis do mundo.
Aí que tá, se você abriu mão e você tá vendo, então veja engajado. Ou caso contrário, fale, então eu vou ver TV no quarto.
E tu me julgou quando eu falei isso, tá
mas
vendo?
Mas é que no começo você falou de tal forma, agora eu tô entendendo que você deu opções, entendeu? Mas ainda acho que tem coisa
não...
que a gente tolera uma hora e pouco ali com a pessoa.
É porque esse caso meio que não tem saída. Se
não.
Eu digo assim, ah, então eu vou ver TV no quarto. Ó, o bico, ó.
Vai até o quarto.
Tamanho
alto. Então, eu acho que vai. Então, acho que tem que fazer uma coisa assim,
se
ó.
Se eu fico e vejo o celular, o bico também.
Então, acho que tem que ser uma coisa assim. Tá, a gente vai ver o que você quer ver agora. Beleza. Só que daqui a gente vai ver as piores prisões do mundo. Sim. Só que, então, o próximo vai ser um musical do Tchaikovsky, porque eu quero assistir e vai ver comigo, entendeu? E aí tem que os dois lados ceder. Mas aí tem que combinar.
A gente vai combinar aqui que não é pra julgar essa pessoa. Que pode ser ou pode não ser eu. Daqui a mão, vamos combinar?
Garanto.
Então, combinado.
Isso daqui, talvez você tenha que tentar lembrar se já aconteceu, porque agora você tá num outro nível. Ter gaveta de roupa na casa do namorado ou da namorada.
Nunca aconteceu comigo.
Nunca teve?
Não.
Deixar umas pecinhas?
É que eu sempre fui o mais host.
Entendi. Mas nunca teve na sua casa? Um pedacinho ali que já deixa umas coisinhas do...
Não, sim. Uhum. Já teve na minha casa,
isso,
mas nunca tive na casa.
Isso, na sua casa. Você, enquanto host, ter ali. E o que, que você acha disso?
Ah, eu acho que tudo bem. Isso é um sinal de que tá caminhando aí pra uma coisa um pouco mais séria, talvez. Porque já é um encontro, assim, tão recorrente que você já quer começar a dar uma agilizada em algumas coisas.
Já vai vir passar o final de semana, né?
Deixar uma necessaire, uma coisa. Então, mas não julgo, não. Você acha que é problemático isso?
Eu acho que depende do tempo.
Sagitariano.
Acho que depende do tempo. Eu acho que é uma questão de tempo. Eu acho que já ir levando a muda de roupa fica meio assustador. Entendeu?
Mas,
eu, na casa do meu namorado, eu tenho até meu próprio banheiro agora. Então, eu acho que é uma questão de tempo. Mas eu acho que tem que ser a ver com o tempo. Acho que logo de começo, eu acho que assusta.
E fica coisa na casa da pessoa pra ela lavar?
Fica. Fica, já bate aí com as suas roupas aí.
Ah.
Ah, tá, tem máquina também? Então, eu acho que
não.
Depende do tempo.
Depois de quantas vezes que você vai na casa da pessoa que você tá permitido a deixar alguma coisa lá?
Eu acho que tem um período de experiência de pelo menos uns 3-4 meses, né?
Já aconteceu antes comigo.
Já? Sagitariano. Então, eu acho que tem que ter uns 3-4 meses, assim.
Uhum. Ah, mas eu acho que começa com outras coisas, né? Sempre esquece uma coisinha. E daí já tem até a escova de dente que fica lá.
Porque
às vezes a pessoa foi a primeira vez na sua casa e dormiu lá.
Sim.
Você dá uma escova de dente pra ela, é a escova de dente dela da sua casa. Que ela não vai, sei lá,
isso,
levar pra
isso, exatamente.
Ela.
É isso. Daí
já
é
fica
bem...
um rastro.
Já. Nossa.
E daí já,
então, como...
dali pra frente...
Então, mas e quando é a primeira vez e você já tem lá várias escovas e dá uma escova pra pessoa? Já configura?
Já tem 4 escovas de outras pessoas e...
Você
pode depois pegar etiquetador e colocar o seu
isso!
nome só pra eu não confundir?
Isso, exatamente.
Não sei.
Então, acho que tem que ter tempo. Não sou de julgar, mas acho que precisa ter um pouco
tá.
de intimidade.
Mas eu não acho que seja um problema também, se não... Se for rápido, porque se você gosta e você não tá tendo um problema com isso, tá tudo bem ser rápido. Não é como se a gente fosse uma regra moral também, com qualquer relevância, então... Ter uma estratégia pra pessoa mudar algo nela, assim, que você não gosta. Você tem uma estratégia... uma coisa básica, assim, não é exatamente isso aqui que não, não que tenha acontecido comigo com qualquer coisa que eu esteja trazendo aqui, mas...
Você
não gosta da roupa da pessoa. É uma estratégia meio que você pensando assim, nossa, como que eu vou contar isso? Eu não posso fazer com que a pessoa se sinta mal. Mas daí você começa a pensar, talvez se eu começar a apresentar outras coisas. Talvez assim, se a pessoa... o que, que você acha dessa roupa aqui? Que tal?
E você... Porra, não, né?
Então, essa...
O que eu acho? Você já viu uma trend no TikTok das meninas mostrando como eram os namorados delas antes e como ficou depois?
Tem isso de mulher, né?
Tem. Isso num relacionamento heteronormativo, eu percebo acontecer mais. Mas...
pegar pra cuidar,
é,
né?
É, mas eu já tive um que, assim... nossa, era difícil e não... não deu jeito,
você não conseguiu arrumar
não
esse.
Não consegui, era assim... difícil, não consegui. E aí eu acho que é o amar com as diferenças, viu? Acho que é difícil mudar.
Não, porque assim, eu vou, eu...
porque aí você ama o que você projeta ou você ama com os defeitos? Você ama a projeção ou você ama aquela pessoa que se apresenta pra você?
Mas eu acho que é uma questão também de você ter o tempo pra entender se é uma coisa que você pode arrumar. Não, mas eu vou falar uma perspectiva de uma pessoa que antes disso, antes, achava que isso era uma coisa horrível pra ser feita. Que tipo, nossa, você tá com uma pessoa e querer que ela seja desse outro jeito e mudar e tal. Eu sempre achei muito ruim isso. Daí, de repente, quando você tá num relacionamento e você percebe que você quer estar com essa pessoa por bastante tempo, você pensa... tem coisas aqui que seria melhor se fosse de outro jeito.
Eu concordo. Nesse aspecto,
e daí,
eu concordo.
Você investe o seu tempo em comunicar de uma forma sutil as coisas que são mais interessantes pra você de serem feitas de tal jeito. Óbvio, eu tô falando aqui da perspectiva de uma pessoa que não tinha nada dessa característica e agora tem um pouco. Eu acho que é diferente da pessoa que é muito assim, sempre foi assim, e pega uma pessoa pra mudar ela completamente. Porque daí eu acho que em algum momento você vai se frustrar com isso.
É, o que eu acho? Eu acho que de todas as relações que a gente tem... a gente ensina um pouco e também aprende um pouco.
É.
Eu, por exemplo, não sabia escolher restaurantes legais.
Uhum.
Eu não tinha nem coragem de pensar em ir em certos lugares. E foi numa relação que eu aprendi, tá, um pouco aqui, um pouco aqui. Eu sei, uma amiga minha falou uma coisa muito boa, sabe? Ela falou assim, que namorado seu saiu pior do que entrou? Aí eu...
meu Deus!
Falei, nossa, é verdade, né? Eu tava num momento meio...
tá, mas ela falou isso meio que dizendo assim, não, todos saem melhores, ou perguntando mesmo, qual
não,
saiu pior?
Não, ela falou, ela tava afirmando, é uma pessoa muito próxima, que viu todas essas relações crescerem.
Todos saírem melhores.
Ela falou, eles saem melhores.
Ah.
Foi uma coisa pra minha autoestima, né? Do, tipo assim, amiga, você é legal, né? Tipo,
qual deles? Não, sério, qual?
Mas assim, pode especificar.
Lembra que...
e algum... ela falou assim, né? Qual deles saiu pior? Eu falei, ah, é verdade, né? E tal. Enfim, eram outros tempos aí. E eu achei interessante, porque eu acho que a gente vai ficando com coisas que as pessoas vão dando pra gente. Então, acho que não é o mudar o outro. Mas é estar numa relação é estar aberto para receber o que o outro tem pra te dar.
Vou dar um exemplo aqui pra gente ver se como que resolve, por exemplo. Se é ético fazer isso. A pessoa que come... de boca aberta, você se sente constrangido de comer perto da pessoa e de, por exemplo, você tá ali com todos os seus amigos ao redor e ela come de uma forma que é muito estranha e
grotesca,
tipo, grotesca e tal, e você pensa, putz, eu tenho um pouco de vergonha disso, do que essa pessoa faz. Você pode, por exemplo, sei lá, pegar o celular da pessoa quando tá bloqueado e falar, tipo, etiqueta, etiqueta, comer bem, vídeos, etiqueta. E esperar que o algoritmo faça alguma coisa. Tipo, você faria
alguma
coisa...
E a pessoa claramente não percebe
ela
que ela faz
sabe,
isso.
Ela não sabe, ela não tem essa referência. E é uma coisa que você quer mudar nela, porque você acha que acrescentaria. Na sua perspectiva, né, enquanto psicóloga, você sabe que...
eu acho que, assim, se for uma coisa que é incômodo ao nível... de te questionar estar na relação, tem que investigar também por que você acha tão incômodo. Porque, no fim, é ela comendo de boca aberta. Não é você. E por que você se sentiria constrangido com uma coisa que é dela? É o constrangimento dos outros falarem, olha, fulano, que namorada de fulano, não sei o que, não sei o quê.
É pra pensar.
É pra pensar, não é?
Não, porque...
Por que querer tanto mudar uma pessoa?
É porque esse caso aqui, do exemplo que eu trouxe lá no começo, assim, ele é sobre você querer mudar a pessoa sem dizer pra ela. Porque nesse caso, você não precisa dizer pra você, eu tenho vergonha de você, seu porco.
Meu Deus do céu! Termine! Se alguém tá nessa situação, termine agora.
É você dizer pra pessoa, nossa, não tem como dizer isso.
Pai, finge que você tá mastigando com a boca aberta. Opa!
Dá uma será? Levantadinha.
Será?
Ai.
E se a pessoa tem um problema de desvio do septo nasal, ela não consegue respirar enquanto mastiga?
Mas daí, não sei, eu acho que ela seria muito consciente disso. Talvez ela já teria até te falado antes, porque ela se sente mal. É mais a questão da pessoa não saber mesmo que ela tá assim.
Não, e se ela sabe, ela não liga? E aí? Ela sabe.
Não, é porque eu fiquei pensando que nesse caso daria pra você falar pra pessoa, só que eu não conseguiria encontrar uma forma de falar. Até pra uma pessoa muito próxima. É difícil esse tipo de coisa, por exemplo.
Deixa eu pensar. É, eu acho que esse é difícil, mas eu acho que primeiro teria que ser investigado o porquê te incomoda tanto.
É.
Acho que o primeiro lugar é esse, em vez de falar pra pessoa, entendeu?
Sim.
O de roupa, agora voltando lá pro começo, o de roupa é complicado mesmo, né? Porque é questão de estilo, cada um vai se vestir como quer mesmo e não vai ter muito o que fazer, não. Porque é que gostar, namorar, e porque a gente começa o namoro projetando muitas coisas no outro.
Uhum.
E aí que é quando a gente se apaixona, na verdade, pela projeção que a gente faz mais do outro do que a pessoa realmente é. Né? Aí depois você começa a se envolver de fato, você vai vendo os defeitos. Eu acho que aí o ficar é aceitar algumas coisas. Não assim, aceitar defeitos do tipo, sim, poxa, ele tá extorquindo a avó dele usando cartão de crédito. Não isso. Mas tipo, os defeitinhos que as pessoas têm, que a gente também tem. Eu sei que eu tenho. Você sabe, você conhece seus defeitos?
Conheço alguns. Mas não vou me expor aqui, não.
Não, não precisa falar deles. Mas olha só. No livro de Bell Hooks, Tudo Sobre o Amor, tem uma parte lá que ela fala que a gente é muito exigente no amor romântico quando pensa numa pessoa. Aí tem até um estudo que ela traz, que ela mostra, assim, de uma outra pessoa, né? Ela traz muitos estudos sobre amor e relações, enfim, pra compor esse livro. Aí tem uma parte lá do estudo que ela fala assim, olha... É, tipo, 90% das pessoas esperam que o parceiro seja fiel, dedicado, não sei o quê. Tem, assim, umas 10 qualidades que é óbvio que todo mundo quer aquilo. E ela fala assim, mas você seria capaz de dar tudo isso para uma pessoa?
É.
E aí você fica... É, Bell Hooks.
Pra pensar, né?
Tudo sobre Isabel amor, Hux. Né? É. E aí, isso daí, na hora que eu tava lendo e nas afirmações de pessoa, nossa, assim, fiel e não sei o quê, excitante e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, comprometido e não sei o quê. Aí depois ela, sim, mas essas são todas as qualidades que, né, queremos numa pessoa. Mas já olhamos para dentro e podemos nos classificar? Poderíamos nós nos classificar pra ser essa pessoa, pra um outro?
Uhum.
É de pensar.
É.
Então, acho que a gente tem que pensar as coisas que incomodam.
Escolhe uma prioridade, uma, duas.
Eu
então,
acho que é uma, duas. Olha, sendo muito sincera. Porque assim, também quando a coisa do casamento e da relação era uma coisa assim, então, este daqui vai ser o seu marido, ou sua esposa, ou seu marido. E vai ter que ficar a vida inteira. É assim a convenção social da sociedade, você tem que ficar com essa pessoa. Aí, você realmente quer ter tudo nessa pessoa.
É.
Agora, se você só tá numa relação... Pô, eu tenho minha vida, meu trabalho, minha família, minhas coisas, tenho um namorado... Deixa esse namorado ser um namorado.
Ai, que seja uma coisa pra tapar um buraco. Depois a gente resolve, acha o melhor.
Eu citando Bell Hooks, sabe? Mas beleza. Não sou de julgar, mas...
Oh.
O nome do namorado da namorada na bio.
Nossa. Não, não tô julgando. Foi um nossa de compreensão. É, aqui também é mais um que é complicado, né? Eu acho que é um sinal de que tem alguma coisa errada... Não, eu acho que é um sinal de que tem alguma coisa errada, só que é num lugar. Um lugar de posse. Não necessariamente assim que essas pessoas têm uma questão. Acho que tem. Eu acho que tem, na verdade. Não tô julgando, mas. É uma questão de posse, uma questão de insegurança. Porque. Não
isso
sei.
Tem uma questão meio. Ei, não mexa comigo, esta é minha namorada na minha bio?
Porque assim, você colocar na sua bio significa que assim, essas coisas me definem. Sou, sei lá, empreendedor.
Mãe de pet.
Mãe de pet.
Que tem o arroba do pet.
E esposa da Lulu, do Luluco, sabe?
Uh-huh.
Arroba Luluco.
Uh-huh.
Tipo, isso é tudo que te define. Porque, eu não sei, às vezes a pessoa pensa só, ó, é uma coisa que faz parte da minha vida, vou colocar ali, mãe de pet, não sei o quê, esposa do fulano, blá blá blá.
Eu acho que tem uma coisa que talvez seja uma coisa que não é da nossa bolha. Porque quando eu fui viajar pro outro lado da minha família e tal, isso é uma coisa meio que normal, assim. Meio que todo mundo faz. Aí eu acho que quem não faz, que vira tipo, não. Sabe, não coloca a bio do marido, não sei o
É porque
quê.
eu acho que se a pessoa fez essa lista, talvez o mãe de pet e esposa do fulano tá num lugar parecido até. Então, agora me pareceu fazer sentido
Entendeu?
colocar.
Então, eu acho que é uma coisa super do tipo.
Só que se é uma coisa profissional e tal, não sei. É que eu não me vejo fazendo isso de forma nenhuma. Nem se eu tivesse um perfil só pessoal. E eu também não vejo nenhum dos meus amigos, a questão de bolha, né, fazendo isso também.
Mas eu acho assim, no geral, cafona, assim, no
É,
geral. No geral,
eu
pra mim, acho
também.
cafona. Mesmo que você tem e não acha cafona, tá tudo bem, cada um aqui é com a sua opinião, mas eu acho cafona. E aí.
É porque é um trabalho, talvez,
E quando a foto é junto?
no perfil.
É. E aí usam a mesma foto. Eu já vi isso acontecer. Inclusive de WhatsApp, que você vê a foto do casal no WhatsApp e parece que você tá falando com as duas pessoas. Eu acho cafona.
Eu já fui falar com uma pessoa achando que era essa pessoa, mas na verdade era a namorada dele, que os dois tinham foto junto, né? Eu conheci os dois, e eu estava conversando com ele pelo perfil dele, e era ela que estava respondendo. Só que assim, não tinha como saber que era ela que tá respondendo. Em algum momento ela falou: Ah, não, é a fulana aqui. E eu, ué?
É, então, eu
E
acho
era esse.
esquisito.
Não lembro se era um perfil em conjunto, acho que não. Mas eles são bem desses de ter a fotinho junto e
Então,
pá.
eu acho esquisito.
Não sou de julgar, mas. Você tem que sair do quarto durante uma viagem pra pessoa fazer cocô.
Por quê?
Pra não ouvir barulho. Tipo, falando de um quarto onde o banheiro às vezes é mais aberto. A pessoa não quer que você ouça
Mas
peido.
quem tá escolhendo? A pessoa que caga fala assim: você pode sair pra eu poder
É.
cagar em paz?
É.
Ou você tá falando, vou dar uma volta pra você poder cagar em paz?
A pessoa que pede.
Eu nunca passei por essa situação.
Você caga
Eu
mesmo.
cago mesmo.
E se
E
reclamar, caga na cama.
caga. É isso aí!
Caga na perna.
Nossa! Nossa, nunca me ocorreu. Porque assim, se você vai viajar, você já tem que ter algum nível de intimidade, certo?
Mas, por exemplo, eu não me importo também, não pediria pra pessoa sair. Só que eu tento fazer o cocô silencioso. Era um Airbnbzinho, assim, pequenininho, que o banheiro, ele era um quadrado. E era vazado em cima, e
Entendi.
era bem aberto. Eu acho
E a
que.
pessoa vai pra onde pro outro poder sentar e cagar em paz?
Não, era fora, um lugar arborizado. Teoricamente, né? Não como se tivesse acontecido mesmo,
É,
mas.
exatamente. Eu achei esquisito. Eu achei, ué, nossa, não sei.
Não, eu acho
Não, mas aí
que é
também,
ok,
ó, mas aí
mas
também,
cada um,
não, não,
cada um,
mas
né?
aí cada
A gente não tá
um,
aqui no,
a
na
gente não tá
posição de
aqui,
julgar
quem
ninguém.
somos nós para julgar? Cada um. Espremer cravo e espinhão do outro.
Eu sou contra tanto espremer quanto ser espremido.
É? Você é contra?
É uma coisa. Minha irmã me dava dinheiro para espremer minhas costas e hoje. E assim, no máximo uma coisa que você compartilha com seus irmãos, mas em relacionamento, assim, eu acho nojento. Você, sei lá, espremer uma coisa na cara da pessoa e a sua mão ficar molhada de óleo, eu não acho que é legal, não.
Eu adoro.
É,
eu fico assim,
não.
Ó, olha. Aqui,
ai,
ó.
Nossa, odeio.
E responde aí pra gente, você é team história cravo ou não história cravo?
Eu não sou de julgar mais. Digamos que você é a pessoa que deixa bilhetinho, né? Que, ah, amo você, tenha um bom dia. Só que a pessoa nunca deixou um bilhetinho pra você. É problemático?
Não, porque acho que cada pessoa vai ter uma linguagem do amor.
Agora
eu
te peguei.
Por
quê? Eu sou a pessoa que nunca deixou o bilhetinho.
Eu sou a pessoa que deixa bilhetinho.
Ah lá.
E aí, eu, assim, teve um que eu fiquei meio bolada, que era presente, já faz tempo. Presente, tipo, de um dia especial. E era só o presente mesmo, não tinha um recado.
Não, mas com
achei,
presente precisa.
Né? Mas eu sou muito do bilhetinho, adoro deixar bilhete. Faço isso com o Valentim também, sempre fiz, assim,
eu
a coisa do bilhetinho.
Eu não lembro de deixar bilhetinho. Acho interessante receber, assim, acho legal.
Mas também não é grandes coisas.
Mas não muda a minha vida. Mas, às vezes, eu paro pra pensar, né? Nossa, parei agora, na verdade. No dia a dia, eu não lembro.
Será que deveria?
E daí, não sei.
Eu acho que a questão do bilhetinho é uma linguagem do amor. Não tem como você ficar fazendo linguagem do amor que não é a sua.
Cê não tá no seu dia a dia, não tá no seu...
Não tá no seu cerne ser isso. Então, não faça. Às vezes, o seu é buscar comida. Nossa, esse aqui toca em feridas. Anúncio de separação.
Olha, é que faz tempo, assim, que, por exemplo, num Face, eu não vejo... Eu não sei se amigos que não são celebridades... Ou tipo de ver gente... Não sei, eu vejo só de celebridades, de pessoa física... Não lembro de ver com frequência, você vê?
Então, acho que é porque eu estou num meio que as pessoas são criadores de conteúdo. E aí, quando termina, faz lá um post. E assim...
Ah, é que eu acho que...
E eu já tive que fazer esse
eu
post.
Eu acho que é importante quando a pessoa expõe...
Então...
Só que entre amigos, eu acho que é mais aquele sinal de tipo assim, gente, os stories de solteiro. Que é uma forma não direta de você dizer
então,
que
Então, não
tá
sou
solteiro,
de julgar,
sabe?
Mas eu já tive que fazer e é horrível. Porém, acaba com a especulação. E aí depois eu decidi que eu não ia mais falar nada. Não falei mesmo. Foi horrível também. Aí falei que ia namorar e não postar mais nada, mas eu sou emocionada e aí eu posto mesmo. E aí, mas eu acho que um anúncio de término é assim um... Ai, é uma das coisas constrangedoras da sociedade moderna, sabe? Parece que tá
a
publicando...
A foto em preto e branco.
É, e aí tem que sempre falar, ai, mas estamos terminados bem. Ai, não tá, acabou, sabe? Acabou, vai saber o que rolou, enfim... Sei lá, não tinha que falar nada, mas continua tendo que ter necessidade porque as pessoas ficam enchendo o saco pra saber, pra me perguntando.
Mas eu acho que é isso, é o ônus de você compartilhar essa parte da sua vida. Então, tipo, se tá aparecendo uma pessoa no seu perfil e de repente ela some...
Então, e aí fica, nossa, tá tudo bem? Percebi que você apagou as fotos dessa pessoa misteriosa que estava aí com você todo esse tempo viajando, e aí, né?
Porque eu acho, por exemplo, né, de pessoa física, pessoa compartilhar o término com outra pessoa, sei lá, fazer um post conjunto, tudo, eu fico pensando, o que que os amigos vão comentar nesse post? E tipo...
Parabéns. Força. Né?
Sempre gostei de vocês.
Então.
É meio difícil, né?
Nossa, eu lembrei agora de um vídeo de uma menina que ela força o namorado dela a fazer um post que terminou e postar. E fica assim com o celular dele esperando quem as meninas que vão vir falar com ele depois do término.
É problemático.
E aí, isso daí... Só que isso, na psicanálise, tem uma questão do desejo, da triangulação. De você querer ver quem deseja o que você tem. E isso, de alguma forma, é excitante.
Interessante.
Entendeu? É triangulação. eu tô estudando outra teoria, enfim, que falaria de outros tipos de comportamento, mas isso não é interessante?
Uhum.
Do tipo assim, ah, então deixa eu ver aqui quem que ia querer você. Por quê?
Não, e tipo, você tá na rua e você vê alguém olhando pra pessoa. Uhum.
Aí você fala... É, entendeu? É muito bom, né? Ter essa outra perspectiva do ciúmes ou do desejo.
Se você se identificou, inclusive, com algum desses, leve pra terapia. Porque é importante. A gente se vê na semana que vem. Toda terça-feira tem episódio novo aqui no Eu Que Lute. Agora em vídeo. É, segue a gente também nas redes sociais. @tilinho e bobarim. E a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.